compromisso setorial, onde aqui foram incluídos vários ingredientes, açúcar, sal e gorduras. A Probeb, mesmo estando sobre um imposto, aderiu a este compromisso e, de facto, também neste estudo, onde assumiu este compromisso, com a Direção-Geral da Saúde, com o Instituto Nacional Ricardo Jorge, com a APED, a associação que representa a indústria das empresas da distribuição alimentar, com a FIPA, a Federação da Indústria Portuguesa Agroalimentar, e com a Nielsen, que era quem monitorizava estes dados, a FIPA, a Probeb, neste caso, mais uma vez, voltou a demonstrar o compromisso que tinha com os seus consumidores. E os resultados são evidentes. Tínhamos uma meta, desde 2019 até 2022, tínhamos uma meta conjunta de reduzir 10% do teor de açúcar nas nossas bebidas e conseguimos reduzir cerca de 20,1% do teor de açúcar nas nossas bebidas. Entendemos assim que, ao fim de 7 anos, continuamos a defender que este imposto é um imposto discriminatório, porque tem, além de incidir exclusivamente em bebidas refrescantes não alcoólicas, incide também em produtos que não têm qualquer teor de açúcar nem qualquer teor calórico, como o caso de bebidas sem açúcar, e como falávamos, o caso de Coca-Cola Zero, o caso de Sumol Zero, 7-Up Zero, Fanta Zero, temos um conjunto de bebidas e de oferta dentro do setor que não tem qualquer teor de açúcar, e o imposto incide sobre essas bebidas, ao contrário de outras bebidas dentro destes segmentos que têm tanto ou mais teor de açúcar que estão fora deste imposto. Entendemos que, ao fim de 7 anos, de todo o trabalho e daquilo que era o desígnio deste imposto, que era um imposto, como referi inicialmente, que tinha o objetivo de moldar comportamentos, que tinha o objetivo de levar a indústria a reformular, este objetivo está cumprido. E entendemos que este imposto devia ser abolido, devia ser extinto, não faz sentido se manter no formato em que está, dado que aquilo que era o seu objetivo, ele está efetivamente cumprido. Resta-me dizer que, por parte da Probeb, nós sempre tivemos este compromisso de reformular, porque mesmo antes deste imposto, nós já vínhamos a trilhar este caminho da reformulação, porque desde 2013 até 2017 já estávamos a reformular e já tínhamos reduzido cerca de 15% do teor de açúcar das nossas bebidas, e entendemos que a autorreformulação, os compromissos de autorreformulação serão suficientes para toda a indústria. E caso não seja, entendemos que este imposto ou é um imposto justo e tem que ser um imposto para todos. Se não, entendemos que, para no nosso caso, em concreto, é mais do que evidente que este imposto já cumpriu a sua objetividade e que deveria ser abolido. Da minha parte, muito obrigado.
Muito obrigado. Algum dos senhores deputados quer fazer uma intervenção? Faz favor, Sr. Deputado. Peço desculpa, primeiro o PSD, não se esqueço. Sr. Deputado Alberto Fonseca, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e também o representante aqui da Associação e agradeço, digamos, a objetividade daquilo que aqui nos trouxe. Só que não tem assim muitas perguntas a fazer, tem mais é um pedido, mas, como dizia, agradeço a objetividade e, de facto, diria que são bastante razoáveis os argumentos que aqui nos trazem, mediante aquilo que nos expôs. O pedido que queria fazer é se nos pudieres fazer chegar esse estudo que referiu, que comprova que efetivamente essas metas foram mais do que cumpridas, foram ultrapassadas, e também todos os argumentos que possam ter que justificam de facto o esforço que tem vindo a ser feito, quer antes da própria criação do imposto, como acabou de referir no final da sua intervenção, mas sobretudo com a criação do imposto e aquilo que foi sendo feito ao longo do tempo, pelo esforço pela indústria, para que, de facto, o teor de açúcar nas bebidas fosse sendo reduzido ao longo do tempo, para que pudéssemos analisar isso com mais profundidade. Portanto, eu diria que isto é uma matéria que tem muito a ver aqui com esta Comissão, Orçamento e Finanças, e agora também a Administração Pública, mas também terá bastante a ver com a questão, com a área da saúde, para que possamos também, em conjunto com os colegas da área da saúde, analisar isso com detalhe, para ver o que é que podemos fazer nesse sentido. E era sobretudo, mais do que colocar questões, fazer esse pedido para nos fazer chegar esse estudo. E agradeço mais uma vez a objetividade com que colocou a questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Senhora Deputada Marina Gonçalves, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer também a intervenção muito clara no objetivo e também nos argumentos que foram enviados. Nós, obviamente, que conhecemos, não é algo novo no debate, desde 2017 que temos tido esta discussão. Compreendemos, obviamente, também a função e as preocupações do setor. Agradecemos também e felicitamos pela assunção também como vossas destas preocupações no que diz respeito ao teor de açúcar nas bebidas, mas há efetivamente uma avaliação do porquê deste imposto especial ter sido criado e também daquela que é a realidade na Europa. A OMS continua, ainda hoje, todos os anos faz esta recomendação para que haja uma taxação especial, um imposto especial sobre estas bebidas, precisamente decorrente desta discussão que não pode ser desligada das questões da saúde e, portanto, da necessidade de reduzir os teores de açúcar. Temos vindo a assistir todos os anos a estas recomendações. Isto fez com que, não apenas em Portugal, mas na grande maioria dos países europeus, exista precisamente este imposto especial. Mas lembrar também que desde a sua criação em 2017 houve também aqui, e isto para vos dizer que obviamente nós estamos aqui não apenas para vos ouvir, mas também para avaliar aquela que foi a evolução que no fundo decorre do motivo pelo qual foi implementado o imposto e a evolução que houve até aos dias de hoje, mas dizer também que já em 2019 houve uma alteração a este imposto precisamente para poder rescalonar aquelas que eram as taxas aplicáveis e as percentagens aplicáveis, precisamente pela necessidade não apenas de diferenciar, mas também de readaptar àquela que foi a evolução e àquele que foi o comportamento do setor, que, como dizia, foi importante e veio ao encontro aquilo que era a preocupação de todos no que diz respeito às questões da saúde, que foi o que motivou a aplicação deste imposto. Obviamente, da nossa parte, total disponibilidade e o envio da informação permite-nos também fazer essa avaliação, é esse também o nosso papel, não perdendo de vista também o motivo pelo qual este imposto foi criado, mas pedia-vos, não sei se têm esses dados convosco, mas também qual é a vossa perspectiva de evolução para o futuro, disseram-nos que a redução, a vossa meta até 2022 era a redução de 10%, que chegaram a percentagens de 20%, perguntar-vos qual é a vossa perspectiva de futuro. Falavam, e bem sei, que a autorregulação permitirá também esta redução, mas para nós era importante percebermos quais são as metas que estabeleceram para futuro, porque penso que todos concordamos que o trabalho ainda não está finalizado, há aqui ainda preocupações muito grandes em matéria de saúde e, portanto, perguntava-vos qual é a perspectiva, no fundo, de futuro nesta evolução. Muito obrigada.
Sra. Deputada, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo assim, cumprimentar também o nosso convidado, em nome da ProBEB, principalmente o Sr. Dr. Márcio Cruz, enquanto Presidente da Associação. De facto, traz-nos um tema importante que também toca com a saúde pública. Se em 2017 foi por instruções da OMS e recomendações que a DGS fez aqui este programa e que trouxe depois o denominado imposto, denominado Coca-Cola, porque de forma mais corrente, mas é o IEC. Consideramos que isto é uma matéria importante e passado este tempo, pelas informações que temos, isto, como é totalmente consignado à DGS, ao SNS, rendeu cerca de 165 mil euros dia, ou seja, cerca de 432 milhões de euros ao longo destes anos. Feito este balanço, o que pretendem é esta descontinuidade deste imposto por além de lhe solicitar também o envio do estudo que se referiu, disse muito bem que se aplica também àqueles que não têm teor de açúcar e, portanto, que tem 0%. Esta descontinuidade do imposto, de uma vez só, e até porque depois tem aqui várias implicações, eu vejo que está em vigor, que é de 20, o que é inferior a 25 gramas por litro, o que é inferior a de 25 a 50 gramas por litro, o que é entre 50 e 80, e portanto, por escalões. O que me parece mesmo uma discrepância é, pode-se equacionar aqui, já que parte está cumprido essa meta que falaram, é precisamente naquilo que é absolutamente, se calhar, uma dificuldade de quem legislou na época ou fez a portaria, que é aplicar às bebidas que não têm teor alcoólico, não têm teor de açúcar nenhum. E, portanto, aí se paga 1,16 por hectolitro euros. E aí poderia ser uma medida, se concorda nesta parcialidade e não na total descontinuidade, era a pergunta, se entende que deverá ser a totalidade, porque aí será uma questão mais ampla, até porque o SNS, com estes quase 500 milhões de euros que recebeu ao longo destes poucos anos, desde 2018 até 2023, qual era a sua opinião sobre isso? E saudar a vossa vinda cá e as vossas preocupações que nos trazem, que parte partilhamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Márcio Cruz tem 6 minutos para responder.
Muito obrigado a todos pelas questões que me colocaram. Começando e tentando explicar, o estudo é público, farei chegar o estudo com todo o gosto. É verdade que efetivamente foi revisto o estudo em 2019 e passamos a ter 4 escalões, mas permitam-me dizer que nós somos um caso, e as recomendações da OMS é de facto taxar os produtos com altos teores de açúcar, sal e gorduras, é sempre a recomendação da Organização Mundial de Saúde, mas permitam-me também dizer que nós somos caso único na Europa. E somos caso único na Europa porquê? Porque em Portugal este imposto, esta recomendação aplica-se exclusivamente a bebidas refrescantes e por isso nós alegarmos que é um imposto discriminatório. Refiro, existem outras bebidas em Portugal que são altamente consumidas e que não lhes é aplicado qualquer tipo de imposto. E são vários os exemplos. Temos o caso de outras bebidas, outros produtos, estamos a falar em produtos líquidos, estamos a falar em outros produtos que são sólidos, que têm altos teores de açúcar e que não são taxados. Dizer, por outro lado, que ainda muito recentemente saiu um estudo e a obesidade infantil continua a não reduzir. E, portanto, o problema, permitam-me dizer isto com toda a honestidade e com toda a transparência, o problema não está nos refrigerantes. Os refrigerantes têm feito o seu caminho. As crianças não consomem Coca-Cola. As crianças não consomem refrigerantes. Portanto, é discriminatório estarem a colocar um imposto sobre bebidas refrescantes ou bebidas refrigerantes quando as crianças consomem todo o tipo de produtos que são pré-embalados e que têm altos teores de açúcar e esses produtos não são taxados. E isto, de alguma forma, responde à questão de bebidas sem nenhum teor de açúcar terem a questão dos escalões e serem menos prejudicadas que as outras. É um facto. Seria muito bem-vindo, abaixo de 5 gramas, que é a recomendação também da Organização Mundial da Saúde, que existem esses exemplos também em alguns países na Europa, como é o caso do Reino Unido, que não tem qualquer, abaixo de 5 gramas por 100 mililitros, não pagam qualquer imposto. Temos aqui a nossa vizinha Espanha, que o imposto aplica-se exclusivamente numa região, numa comunidade, que é a Catalunha, que tem o imposto, o resto de Espanha não tem qualquer imposto sobre bebidas refrescantes não alcoólicas. E permitam-me ainda dizer outro fenómeno que está a acontecer, que é extremamente importante, que é a questão do transshipment, que é a questão de entrada de produto importado em Portugal e que nos colocam graves problemas de competitividade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que está a chegar a Portugal produto em que eu tenho sérias dúvidas que esses produtos estejam a cumprir a legislação. Em duas formas. A primeira, a cumprir uma que é um direito do consumidor, que é a questão da rotulagem. Existe produto que está a ser importado e que não tem a rotulagem como devia ter. A rotulagem está em estrangeiro, está em línguas estrangeiras, está em alemão, está em dinamarquês, está em sueco, está em diversas línguas e não está como devia estar, portanto, a incumprir aquilo que é a legislação nacional. E, por outro lado, duvido que estas importações estejam a ser tributadas como nós indústria e setor que produzimos em Portugal, que geramos emprego em Portugal, que continuamos a ter as nossas fábricas cá, continuamos a investir e a querer gerar mais emprego em Portugal e estamos a ser asfixiados por estas importações e por uma descompetitividade em preço brutal. Porque se estas empresas não pagam aquilo que nós pagamos de imposto, depois somos descompetitivos junto dos clientes. E para os clientes, para o consumidor final, dá-lhes igual se nós pagamos o imposto ou não pagamos o imposto. E isto é outra discriminação. Por fim, dizer também perspectivas de futuro. O nosso compromisso foi muito claro mesmo antes da implementação do imposto. Nós vamos continuar a reformular, nós vamos continuar com uma política responsável. Nós temos sido alvos e alvos de grande discriminação. Permitam-me ainda dizer, muito recentemente houve uma alteração na restauração do IVA. E mais uma vez, essa discriminação existiu para os refrigerantes. Houve uma redução na taxa, uma redução do IVA na restauração, exceto, e estamos a falar de redução do IVA em serviços, que não tem nada a ver com o setor não tinha nenhum benefício, não tem nenhum benefício direto, e excluíram os refrigerantes e as bebidas alcoólicas. Até hoje eu não consigo explicar aos meus associados, nem a mim próprio, o porquê de uma redução na restauração do IVA, que é um serviço. Estamos num café, eu sirvo uma água, eu sirvo um café, eu sirvo um néctar e pago 13% de IVA, mas depois sirvo uma Coca-Cola e sirvo um copo de vinho e pago 23%. E é a mesma pessoa que me está a servir. Isto para mim é discriminação. E eu não consigo perceber qual é a demonização que existe nos refrigerantes por este setor que tanto tem feito, que tanto tem contribuído para manter as suas fábricas cá, ter empresas multinacionais, assegurar que estas empresas se mantêm cá e continuem a investir no nosso país, a gerar emprego, a alargar a sua atividade económica em Portugal, a que o produto não venha de fora, continue a manter as suas fábricas cá, a gerar emprego fora das grandes cidades. E a nossa perspectiva, quer seja ambiental, quer seja no âmbito da saúde e da nutrição, quer seja junto da nossa comunidade, vai ser o compromisso de continuarmos a ter uma oferta para o consumidor, em que o consumidor possa fazer a sua escolha mais acertada para todas as ocasiões do dia, para cada ocasião de consumo. Continuar a reformular, continuar a ter opção de escolha para todos os consumidores e terem informação, terem literacia suficiente para que possam optar por aquilo que é o produto mais apropriado para ele em cada momento do dia. Isto não deixa de ser outra preocupação que temos tido no setor e que queremos continuar a investir.
Muito obrigado. Vamos iniciar agora a segunda ronda. Algum dos seus deputados quer fazer mais uma intervenção? Não? Então eu só vou fazer uma intervenção final. Mais uma vez obrigado pela vossa presença. Certamente os grupos parlamentares tomaram a devida nota das vossas preocupações e a nota que eu deixava era a seguinte. Pode parecer injusto quando temos os refrigerantes que pagam o IEC e depois pagam o IVA, ou seja, temos um imposto sobre outro imposto. Isso também acontece nas viaturas automóveis. Essa é uma nota que deixava. Mas é a vossa pretensão alterar o código do imposto, o IEC, pedindo a abolição total desse imposto no que concerne às bebidas refrescantes. A sugestão que eu dava, aliás, temos recebido várias entidades, nomeadamente também há dias recebemos uma entidade que representa o setor da alimentação dos pré-confeccionados e se calhar nesta fase, tendo em conta aquilo que os seus deputados já aqui referiram, se calhar uma via interessante, uma abertura que podia ser diferente era os escalões de imposto por hectolitro baixar ainda mais, se calhar a porventura que eles têm menos teor de açúcar, peço desculpa, reconhecendo o vosso esforço, aliás que já referiram aqui, era, em vez de pedir a abolição, era no sentido de se calhar no IEC alterar e reduzir drasticamente o valor para, sobretudo, a quantidade de açúcar por hectolitro. Portanto, tem 2 minutos agora para responder,
por favor. Eu aí seria mais ousado, se me permitirem. Eu neste caso, e entendendo a necessidade do nosso país e a necessidade da... E sabendo que esse não era o princípio nem o objetivo deste imposto, mas entendendo a necessidade, eu aí seria mais ousado. Eu acho que as bebidas refrescantes não alcoólicas cumpriram efetivamente o seu papel. Está mais do que claro que os refrigerantes não são um alvo e não devem ser um alvo. Fizeram o seu trajeto, cumpriram o seu trajeto. Eu acho que devíamos chamar todos aqueles produtos que têm altos teores de açúcar, que são produtos embalados, sejam eles líquidos, sejam eles sólidos, sejam produtos que tenham alto teor de açúcar, sejam produtos que tenham alto teor de sal, sejam produtos que tenham alto teor de gorduras, que sejam chamados a contribuir, e isso sim deixava de ser uma medida discriminatória e poderia aumentar a receita fiscal. Estaremos disponíveis, e enquanto ProBEP, estaremos disponíveis a apresentar soluções e abertos para poder apoiar em todas as iniciativas que entender. Portanto, esta seria, eu ia por uma medida ainda mais ousada, que é fazer com que os outros possam reformular ainda de uma forma mais célere, mais rápida, e que as bebidas refrescantes tenham um benefício de poder ter uma redução significativa no imposto por já terem cumprido o seu papel.
Muito obrigado, mais uma vez, pela vossa presença. Está encerrada a audiência. Muito obrigado.